Jeanine Pires, que é ex-presidente da Embratur e que vai falar aqui para nós sobre comercialização, marketing e o potencial turístico da Nova.
Obrigada. Bom, boa tarde já quase a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Queria cumprimentar o Alexandre, o Heraldo, senador Valadares, meu querido amigo Gerard, que está nos recebendo aqui na sua casa, e todos os amigos do turismo que estão aqui. E comentar com vocês que eu acho importante que a gente possa reunir as lideranças do turismo, lideradas aqui pela CNC, com o apoio do Globo, para que a gente possa, a exemplo do que foi o primeiro painel, fazer reflexões, enxergar oportunidades, ter humildade também de reconhecer erros, né? Mas para que a gente possa também passar essa fase do chororô, que eu acho que essa fase do chororô já está muito chata. Eu acho que a gente está identificando muitos problemas, mas a capacidade que a gente tem de enfrentá-los é muito grande, porque o turismo é uma atividade que tem uma capacidade de recuperar, de gerar emprego, de gerar renda, de fazer com que as regiões do nosso país possam se beneficiar com essa atividade. Então, eu não tenho apresentação, eu optei por tratar de três assuntos nesses 20 minutos, e o primeiro seria lembrar por que que a gente um dia sonhou em realizar a Copa ou os Jogos Olímpicos. Depois, falar um pouco sobre o aspecto da comercialização ou do evento em si. E, por fim, terminar com o meu tema predileto, que é a questão da imagem do Brasil e o papel que, na verdade, esses eventos têm e como eu vejo o que a gente está vivendo aqui. A primeira questão, ou seja, eu lembro que eu comecei no turismo como organizadora de eventos. Pequenos eventos, eventos congressos, depois eu fiz eventos de rua. E eu lembro que a gente invejava muito aquelas cidades que realizavam os Jogos Olímpicos e que realizavam a Copa. E eu participei da captação da Copa, da captação dos Jogos Olímpicos. O dia que a gente ganhou a realização dos Jogos Olímpicos em Copenhague foi uma das maiores emoções que eu já vivi na minha vida, né? Tamanha a movimentação, o entusiasmo com que todos, atletas, o COB, o presidente, enfim, todos se dedicavam a esse evento. E, na verdade, os grandes eventos esportivos, né, eu acho que a primeira questão que a gente precisa deixar claro é que nem Copa nem Jogos Olímpicos são, e nunca imaginei, pelo menos na minha perspectiva, acredito que quem trabalha no turismo também não, são a solução para todos os problemas do Brasil, né? Senão a gente também estaria equivocado em achar que a gente estava fazendo o evento por causa disso. Na verdade, o grande tema para o turismo é que a gente tem 73 mil horas de exposição na mídia internacional, oficial, fora tudo aquilo que vai acontecer na mídia digital que nós não temos dimensão do que será, que é toda uma inteligência virtual coletiva aí que manda vídeo, foto, opinião, e que a gente agora está aprendendo a ter ferramentas a calcular sobre o que isso vai fazer, né? São 200 países, é 46% da população do mundo que vai estar assistindo o Mundial. Então, muito mais do que aqueles que nós vamos receber aqui no Brasil. Então, acho que essa é uma primeira questão, são quase 20 mil jornalistas, né? O Brasil tem uma vantagem, a gente tem dificuldades em ter 12 cidades sede. Só que a oportunidade que essas 12 cidades-sede estão tendo em termos de turismo é muito grande, e a gente precisa pensar que, por exemplo, não obstante algumas cidades menores tenham mais problemas, ou de infraestrutura, ou de oferta, ou de qualidade de serviço, nunca teriam tido a oportunidade de receber estrangeiros ou de ser mostradas ao mundo se não fosse essa oportunidade do Mundial. Então, é um lado importante que faz com que a gente também descentralize o conhecimento que os próprios brasileiros têm do Brasil, porque muitas vezes podem não conhecer Manaus, não conhecer Cuiabá, não conhecer Brasília, e vão ter oportunidade de conhecer. Depois, eu diria que provavelmente, quando a gente compara o Brasil com outros países, com Londres, mesmo com a África do Sul, com a Alemanha ou com a China, eu acho que a gente não tinha a dimensão do tamanho dos problemas que a gente ia enfrentar. Provavelmente, todas as mudanças que aconteceram no Brasil e no mundo, na economia e mesmo as mudanças no turismo mundial, foram perguntas que nós não fizemos antes e que talvez a gente não soube fazer, e a gente não tinha dimensão, provavelmente, de tudo aquilo que a gente iria enfrentar em termos de infraestrutura, em termos de cooperação. Mas eu vejo que a gente tem um legado muito grande, porque muitos dos debates que nós estamos tendo, seja no nosso país, mas especial aqui, eu quero focar na questão do turismo, nós não estaríamos tendo se não fossem esses problemas ou essas realidades e desafios que a gente está enfrentando. O fato é que muitas regiões metropolitanas do Brasil terão, ou total ou parcial, novos investimentos em infraestrutura, em mobilidade, em uma série de qualificação, de melhorias, que serão uma nova experiência e provavelmente ensinamentos que o turismo vai levar para frente, que seria o nosso objetivo, tendo a Copa como um primeiro passo, né? Acho também que o que a gente viveu na Copa das Confederações, que foram as manifestações, essa nova realidade que o Brasil vive, também não era esperada. Também foi uma realidade nova que a gente está aprendendo a lidar, a entender e ver como que ela vai influenciar na realização da Copa ou em outros momentos. Eu lembro que quando a gente ganhou a realização da Copa, eu conversava lá atrás, eu dizia, gente, é ano de eleições 2010. 2014. 2016 é ano de eleições, né? São períodos especiais por N motivos, seja por legislação, seja por interesses e diferenças partidárias, seja por dificuldades ou mesmo independente de cor, de partido ou de opinião, da utilização de determinadas fragilidades ou exploração de determinados aspectos, porque a gente vive esse momento. É natural que o seja. E a gente precisa entender esse contexto que a gente está vivendo. O fato é que eu tive na Copa da Alemanha, em 2006, quando eu saí do jogo Brasil-Croácia, eu levei quase 2 horas para chegar no meu hotel. Eu tive em Londres e teve momentos que o metrô de Londres fechou. E a gente não entrava no metrô, porque estava cheio de gente e eles fechavam por questão de segurança. Eu tive em Pequim, eu tive em Vancouver. O aeroporto de Vancouver, embora eles tenham montado um terminal temporário para saídas, né, os voos atrasaram de 2 a 3 horas. Então eu acho assim, tá na hora do brasileiro acabar com esse complexo de vira-lata e de achar que tudo que é ruim acontece aqui e não acontece em outros países. Isso é definitivo, né? Então, vai estar cheio, do jeito que está cheio no Natal, está cheio no Carnaval, e é assim em todos os lugares do mundo. Então, eu acho que a gente tem que colaborar para mudar a opinião de que é ruim porque acontece aqui e não aconteceu em outros lugares, né? Eu não sei se a Paula ainda está aí, eu acho que ela já saiu, mas eu queria lembrar o seguinte, a empresa, eu estava em Londres no começo dos Jogos Olímpicos, isso não é uma crítica, é só um comentário. A empresa que estava contratada para fazer a segurança privada dos Jogos Olímpicos de Londres, há 2 semanas dos Jogos, ou há 30 dias, cancelou o contrato e se disse incapaz de realizar a segurança dos Jogos. E quem realizou a segurança dos Jogos foi o Exército Britânico. Eram os soldados que estavam fazendo a segurança de todas as arenas esportivas em todos os lugares. Então, nós vamos enfrentar problemas na Copa, mas nós vamos realizar uma grande Copa, na minha opinião. E vamos enfrentar problemas diferentes desses países, mas eu acho que a gente tem que acabar com esse complexo de vira-lata. O segundo assunto, eu queria falar um pouco da comercialização. Sempre sabendo que ninguém faz a Copa do ponto de vista do turismo, porque vai ter 30 dias de movimentação, né? Mas o que a gente percebe, sobretudo no estudo do FOB, é que há tendências de cidades que têm um determinado comportamento, que têm mais visitantes, outras cidades que têm menos visitantes, mas É, a gente fez uma, a Forward Kiss, que é uma empresa espanhola, junto com a Pires Associados, a gente vem monitorando as reservas aéreas internacionais para o Brasil. A gente já divulgou no site da empresa, tem as pesquisas de 120 dias, 90, 40, e hoje eu estou trazendo para vocês qual é o retrato dos 20 dias da Copa. A gente tem um total de 370 mil reservas internacionais, ou seja, saindo e voltando para o exterior, não é brasileiro que está viajando para fora, vindo para o Brasil durante a Copa. Com grande destaque para os norte-americanos, argentinos, chilenos, alemães, ingleses, talvez um fraco desempenho dos italianos e espanhóis, por N motivos, mas que talvez não estejam vindo tanto, tem muitos mexicanos. Tem uma grande surpresa que são os australianos, que é a nacionalidade que mais fez reservas, cresceu 350%. Né? Então a Copa, do ponto de vista dos fluxos internacionais, é um evento que vai trazer na África do Sul 80% a 90%, era a primeira vez que ia à África do Sul. Mais ou menos desses que foram à África do Sul, 80% não conhecia o Brasil. Então serão primeiros visitantes, serão visitantes com perfil diferente, que vão conhecer cidades diferentes e que certamente vão levar uma imagem do Brasil extremamente positiva. São pessoas que fizeram 54% a reserva com 120 dias de antecedência, um comportamento diferente dos fluxos naturais. São pessoas que vão ficar entre 9 e 21 dias no Brasil, que vão visitar 2, 3, 4 cidades brasileiras. Né? E são reservas com grupos de 2 pessoas, de 4 pessoas, ou seja, são visitantes que vão levar, né, a sua experiência no Brasil quando voltarem para casa. E aí eu caminho para o terceiro ponto, que é um pouco se a gente, enquanto destino turístico, né, eu me lembro quando eu estava no Embratur, a gente dizia que a primeira coisa que a gente tinha que fazer para entender o que acontecia na Copa era aprender com a experiência dos outros. E a gente fala isso para os filhos da gente, né? A gente tenta tanto ensinar para os filhos, mas os filhos têm que botar a mão no fogo para ver que queima. E eu acho que a gente aprendeu parcialmente a lição. Como outros países também aprenderam parcialmente a lição. Em alguns aspectos a gente ouviu, fez, em outros aspectos a gente talvez pudesse ter explorado melhor e ter cooperado mais, setor público, setor privado, determinados segmentos, para que a experiência nossa pudesse ser ainda mais exitosa do que ela vai ser. E eu separei entre o antes, o durante e o depois, né, e eu começo dizendo o seguinte: o antes já acabou. Creio que o que poderia ter sido feito em relação à promoção da imagem do Brasil no exterior, e aí eu não acredito que essa era uma tarefa só do turismo, como foi mostrado aqui em Londres corretamente, como a gente tinha visto, essa é uma tarefa do país. É uma tarefa que teria que ter uma estratégia única de todos os segmentos e também do setor privado como uma mensagem. Então eu vejo que hoje, como a Alemanha tinha Time to Make Friends, como a Inglaterra tinha Queremos Ser Mais Simpáticos, eu acho que o nosso país não tem uma mensagem para falar para o mundo. Pelo menos a percepção que eu tenho é de que nós, nesse momento, não temos essa mensagem a falar para o mundo. Agora nós temos o durante o evento. E eu acho que aqui ainda está a nossa oportunidade, porque a experiência dos estrangeiros no Brasil, talvez porque eles tenham uma baixa expectativa e porque eles desconheçam o nosso país, ela é baixa e ela pode ser surpreendida como ela é surpreendida em todos os debates. E eu acredito firmemente, baseado nas pesquisas que sempre existiram e naquilo que eu sinto na alma e no jeito de ser brasileiro, que o Brasil vai realizar um grande evento, porque o Brasil vai receber do seu jeito de receber. Né? E creio que, se tiver internet no estádio, na recepção do hotel, no Cristo Redentor, na Praia do Futuro, no Marco Zero em Recife, na Praça da Liberdade lá em Belo Horizonte, se tiver internet para as pessoas postarem, fotografarem, colocarem seus vídeos, nós vamos conseguir usar essa máquina que é a paixão que os brasileiros têm pelo seu país como um grande instrumento de comunicação e de mostrar para o mundo que a gente é, junto com aquilo que as pessoas que vão estar, quase a metade da população do mundo vendo o Brasil. Então eu vejo como uma grande oportunidade para a gente poder trabalhar. Creio que no nosso depois vem os Jogos Olímpicos Rio 2016, que tem, do ponto de vista de imagem, um papel, a meu ver, mais importante do que a Copa do Mundo, que projetam de uma outra maneira. E mais, não estou querendo encher a sua bola não, viu? João Pedro está ali olhando para mim dizendo, não estou querendo encher a bola dele não. Mas o que acontece no Rio é para o mundo o que acontece no Brasil, porque o Rio é a grande projeção da imagem internacional do nosso país. E vai ser numa cidade com outros desafios, é outro evento, é outra realidade, e o Brasil inteiro vai ter uma oportunidade de estar se mostrando para o mundo. Portanto, eu vejo que nós ainda podemos pensar o que a gente quer dizer para o mundo do Brasil, né? Em 2015, em 2016 e 2017. E eu não sei se o presidente da Embratur está aqui, o Vicente, ele estava aqui, ele saiu. Mas fiquei feliz quando eu vi o ministro aqui, fez uma perspectiva histórica, mas disse: nós vivemos uma outra realidade, não respondemos a algumas perguntas e novas perguntas surgiram. E a gente fez o Plano Aquarela 2020, lá em 2009, onde a gente tinha Copa, Jogos Olímpicos 2020, uma perspectiva de médio e longo prazo para a promoção internacional do Brasil. Então, a sugestão que eu deixo, ou a provocação, é vamos fazer uma reflexão sobre aquilo, inovar, refazer, criar e fazer com que a gente possa utilizar esse momento para que o mundo conheça a gente. Mas a grande crença que eu tenho é de que as pessoas pensam assim, ah, mas está saindo, tem a capa do Economist, porque o aviãozinho estava subindo, depois o aviãozinho estava descendo. Eu disse, gente, o mundo não pensa que o Brasil é A, B ou C porque está na capa do Economist ou na coluna de economia. Tudo bem, os formadores de opinião, os investidores estão olhando para isso, e isso é importante. Mas, do ponto de vista do turismo, do conhecimento dos países, existe muito mais em jogo. E a forma com que as pessoas hoje no mundo estão decidindo suas viagens, estão decidindo aonde realizar seus eventos, ela acontece por mecanismos de comercialização e de marketing que, eu não vou falar porque as carinhas aqui eu conheço todas e todas conhecem muito bem como isso funciona. Então, acredito muito que dependerá de como vai acontecer e o que as pessoas que vão estar aqui durante a Copa vão levar para o mundo, nós vamos poder dar um salto de oportunidade no turismo brasileiro. E, por fim, creio que o setor de eventos é um dos grandes beneficiados. Não só as empresas ou os espaços, mas porque as cidades, as autoridades, os planejamentos de médio e longo prazo fizeram com que um novo aprendizado surgisse e as pessoas passaram a entender mais que a realização de eventos associativos, corporativos, etc., tem um outro impacto na economia das cidades. E aí o copo vazio da hotelaria de Belo Horizonte, a Patrícia, presidente da BIH de Minas Gerais, ela está aqui na sala, eu estou fazendo um trabalho em Belo Horizonte tem uma sobreoferta, eu acho que tem uma grande oportunidade com essa sobreoferta. De trabalhar, de ser proativo, de usar novos mecanismos e de encher esse resto desse copo, sobretudo desses destinos que são destinos de negócios e eventos e que precisam de um outro dinamismo. E a última coisa que eu acho fundamental é que a gente tenha mais estudos, que a gente tenha mais referências, que a gente tenha mais dados e que a gente possa usar a exemplo do que o FOB está fazendo, a exemplo do que outras entidades estão fazendo, dados e números, para que a gente use melhor o resultado disso e transforme isso em inteligência comercial para o nosso setor. E faça com que essas oportunidades sejam potencializadas e sejam bem melhores. E eu estava brincando, dizendo que hoje eu estou vestida de seleção holandesa, né, porque eu estou de laranjado, mas eu tenho certeza de que a camisa verde e amarela, ela vai ser vitoriosa e a gente vai conseguir fazer não só um grande mundial, mas fazer com que mundial, Copa e uma perspectiva de longo prazo mudem e façam com que essa imagem positiva e boa que o mundo tem do Brasil cada vez melhore, seja mais bem gerida né, e possa fazer com que o nosso país desenvolva, gere emprego, gere renda e transforme esse turismo, que é o quinto item da pauta de exportação do Brasil, numa atividade cada vez mais importante para o desenvolvimento do país e para nós que trabalhamos nessa atividade. Obrigada.